Ah, mano, mas tá bom, pô. É que
É.
essa coisa de computador é meio merda, né, mano? A gente depende
É ou não
muito
é?
da tecnologia. E daí,
É ou
quando
não é, né?
quebra, a gente se sente muito ferrado, mano.
E eu tava acostumado com o meu PC e deu problema na placa-mãe. E aí ele tava com
Nossa.
certo. Aí eu tô tendo que fazer pelo celular. Inclusive, eu até comentei com você que eu tinha feito uns slides mó bacanas, né, cara? Sobre esse assunto e ficou tudo lá. Computador trufado. E aí eu fiquei puxando da memória tudo que eu tinha preparado dos slides, assim, para me orientar. Mas eu acho que eu consegui resgatar o principal.
Mano, depois manda os slides, pô. Eu publico tudo no Facebook, ou publico tudo no Instagram também, só pra galera ver, assim, tudo mais, por conta que, pô, dedicar um tempo e não conseguir depois apagar pra nada é uma merda. Então, vamos
Sim.
publicar, fazer alguma coisa.
Não,
Então,
vamos,
cara.
claro, claro.
Então, cara, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos sem fitas podcast. Meu nome é Lourenço Prezac. Estamos aqui hoje com o professor Bruno, ou Bruno Oliveira. Cara, se apresenta pro pessoal e fala o que que tu faz.
É, eu sou o professor Bruno, professor de História e Filosofia na rede pública da Escola Marciano. E nós vamos falar sobre o Natal.
Sim, né, mano? Aliás, não há nada mais fofo do que o Natal, né, mano? Mas é muito fofo, né, mano, o Natal. O Natal é uma coisa incrível, muito bonito também, né? Toda a história, nossa, maravilhoso.
É, então, o Natal, cara, ele é fofo, mas ele tem umas coisas meio cabulosas também. Tem uns negócios meio.
Pode falar.
Não, é que assim, ó. Muita gente não sabe. Assim, o Natal é a prova de que a gente vive numa inconsciência coletiva, eu acho. A forma como a gente, como as pessoas absorvem o Natal inconscientemente, fala muito sobre a nossa sociedade. Quase ninguém sabe a origem do Natal, de onde vem isso, né? A gente só aprende que, ah, tem o Papai Noel, tem isso, tem isso, tem isso, e a gente absorve, né? Sem questionar. Mas, na verdade, eu vim falar com você trazendo o Natal em quatro partes, dividi em quatro partes. Natal como uma festa pagã, muito mais pagã do que cristã. O Natal como uma festa pagã que sofreu uma laicização e virou uma festa consumista. O Natal que tem um aspecto contraditório dentro dele, que envolve um massacre. E o Natal bom, tem o lado bom do Natal também, que é o espírito natalino, que fala sobre. Eu não sei, me traz um pouco de esperança sobre o futuro da humanidade, né? Eu queria falar sobre esses quatro aspectos ao longo da nossa conversa.
Primeiramente, me diz, assim, como é que era o Natal originalmente? Como é que era? Como é que funcionava e tal?
Então, aí nós temos que voltar para a pré-história, Idade da Pedra. Porque assim, ó, desde a pré-história, cara, desde a Idade da Pedra, digamos assim, povos antigos comemoram uma coisa que se chama solstício de inverno. Solstício de inverno. Porque a Terra ela faz movimento de rotação e ela faz movimento de translação, pertinho assim, né? Ao redor do Sol. E por isso nós temos mudanças de estações. E por isso, quando está frio no hemisfério norte, é quente no hemisfério sul e assim por diante. E os antigos, para eles, era muito importante marcar a data das mudanças das estações. Então, essa. O Natal, que está ligado ao solstício de inverno, e na Europa é dia 21 de dezembro, começa dia 21 de dezembro, e aqui é 21 de junho, estava ligado à morte do sol. O sol morria, começava o inverno, as plantas começavam a cair, a sua potência, como se fosse uma morte, como se o sol morresse, né? Só que a morte, olha que interessante, Lorenzo, a morte está ligada à vida. Onde morre alguém, nasce alguém também. Então, no dia 21 do 12, o sol morria, que é o solstício de inverno, que é a noite mais longa. E no dia 24 para o dia 25, começava uma espécie de um nascimento do sol, como uma criança que nasceu, né? Isso te lembra alguma coisa?
Lembra Jesus, pô.
É o menino Jesus. É muito interessante. Todos os povos da antiguidade. Eles comemoravam de maneiras diferentes essa morte e nascimento do sol. Porque o inverno, principalmente no hemisfério norte, o inverno é muito rigoroso. Então é como se fosse uma morte, só que esse sol, ele sempre volta. Tem o inverno, mas depois vai vir o verão de novo, e assim por diante. Isso, se você for em Stone Age, sabe aquelas pedras de Stone Age lá na Inglaterra?
Não sei, sim.
Tem um lugar lá em Stone Age que quando tem o solstício de verão, que é quando tem o primeiro dia de verão, o sol nasce bem no meio de duas pedrinhas, assim. Certinho, fica perfeito. Porque os antigos, para eles, era tudo isso. Porque as estações eram tudo, eles controlavam as plantações, é o futuro deles, tudo dependia daquilo, né? Então essas datas eram muito importantes. Mas a história não para aí. A história vai lá para Roma Antiga depois. Porque tinha um imperador na Roma Antiga que se chamava Aureliano. E o Aureliano, ele ganhou uma batalha contra os inimigos lá, e ele disse que quem tinha ajudado ele era o Sol. O Deus Sol. E aí ele institui o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do Sol. Natalis del Sol Invictus. Dia do Sol vencedor. E também por essa época, domingo, a palavra domingo em latim, não chamava domingo, chamava Dies Solis, que é dia do Sol. Então, essa é a origem pagã do Natal, sabe? Ele está ligado ao solstício de inverno, que é a morte do sol, mas também o renascimento dele. Seja no Império Romano ou antes do Império Romano.
Pô, que da hora, mano. Pô, bonito, aliás. Bem bonito isso.
É bonito, é muito interessante. E aí você me pergunta, né? E é por isso que o Natal me admira, porque as pessoas comemoram o Natal sem saber de nada disso. Sem se questionar, por exemplo, por que que a gente tem uma festa e tem neve se a gente mora no verão? Se a gente está no verão. Qual que é a conexão? A conexão é essa, que a gente importou essa festa, essa comemoração pagã, cristianizada, a gente importou aqui para o Hemisfério Sul. Mas, na realidade, ela é uma festa associada ao inverno, porque é o sol morrendo, que para nós seria julho, né? Mas a gente comemora em dezembro por causa dessa importação do hemisfério norte.
E teve mais uma coisa que a gente importou. Você sabe lá o Papai Noel Sombrio, que esqueci o nome dele, acho que é Krauser, alguma coisa assim, né? Então a gente pegou também o desfile deles. Lá em Santa Catarina, em Itajaí, tem o desfile do Papai Noel Sombrio lá, o Krauser, tem esse desfile lá. E é legal, pô. Lá só tem Itajaí, se eu não me lembro. Se eu não me engano, só tem Santa Catarina, não sei se tem em outros lugares e tal. A gente pegou e a gente adaptou pra cá também. Ah, a gente pega muita coisa, né, mano?
Pega muita coisa, pega muita coisa. E é louco, cara, porque, tipo, fala uma coisa de Natal aí.
Coisa de Natal, eu vou
Tipo,
pegar aqueles biscoitinhos que a gente dá pra Papai Noel. É uma coisa de Natal.
pagão. É
Pagão
pagão.
também?
Pagão. Fala outra coisa de Natal.
Outra coisa de Natal é árvore. Árvore de Natal
Pagão.
também. Tam
Pagão também.
também? O,
Também. Fala outra coisa aí. Última coisa.
os duendes? Os
Ah, isso
duendes
aí,
também é
né? Com
pagão.
certeza. Com certeza. Porque, tipo, eu vou falar já daqui a pouco, mas, por exemplo, o pinheiro de Natal, ele representa essa renovação, essa esperança de renovação da passagem do inverno, né, para um novo raiar do dia. Mas todos esses são símbolos pagãos. O Papai Noel é um símbolo pagão, o pinheiro, a grinalda, o sino. O azevinho, aquela frutinha vermelhinha, são todos símbolos pagãos. Na verdade, o Natal ele tem mais elementos pagãos do que cristãos. Isso que torna essa festa bem interessante. Mas, ó, volta no Império Romano agora, ó que interessante. Tinha o Aureliano, né? Que ele começou a comemorar o dia do sol tal. O dia do nascimento do sol, que é dia 25 de dezembro. Mas daí, como você sabe, os romanos se converteram ao cristianismo. Teve uma conversão em massa. E começou principalmente. O cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, principalmente com um cara chamado Teodósio. Teodósio. Lá para o século IV d.C. O que que o Teodósio fez? Ele falou: gente, agora tem que ser cristão, não pode ser de outra religião. Pode parar com esses negócios de paganismo aí, certo? E aí ele pegou o dia 25 de dezembro, que era o dia do Sol Invencível, Dia del Sol Invictus, e transformou no dia. Do nascimento de Jesus. O nascimento do sol virou o nascimento de Jesus. Natalis del Sol Invictus virou o Natalis Jesus, Nascimento de Jesus. Ele só trocou, porque não tem nenhum lugar na Bíblia falando que Jesus nasceu 25 de dezembro. Isso foi uma tradição pagã que vem das passagens das estações, que tem a ver com as colheitas e tal, cristianizado. Inclusive o domingo, cara, domingo chamava Dia do Sol, Dies Solis. E aí o Teodósio falou, não, agora vai ser Dies Dominica, Dia do Senhor. Então o Dia do Sol virou o Dia do Senhor, que é o nosso domingo. Mas pode ver que em algumas línguas, como no inglês, ainda é Dia do Sol, Sunday. Dia do Sol, Sunday. Então tem muitos elementos. Isso daí é só paganismo romano que se cristianizou. Depois você tem os povos germânicos que invadiram Roma, que eles, que é os godos, os ostrogodos, visigodos, e aí misturou mais ainda. E esses povos germânicos que invadiram Roma, as chamadas invasões bárbaras, aí que entra Papai Noel, entra o sino, a grinalda, esses outros símbolos, porque os celtas e também os germânicos acreditavam que tinha dois reis místicos, assim, que controlavam as estações. O rei do azevinho e também o rei do carvalho. O rei do carvalho associado ao calor, o rei do azevinho associado ao frio. Adivinha quem parece o rei do azevinho?
Qual que é o nome dele?
Papai Noel. Igual se você pegar, se você for agora na internet escrever rei do azevinho, vai aparecer um homem barbudo com umas plantas, assim. É um ser místico, ele representa o inverno.
E, cara, mas o Papai Noel não surgiu da história de um padre que tinha lá e tal?
Também, São Nicolau, também.
Sim.
Você pode dizer que é uma mistura do rei do azevinho, que é uma tradição céltica pagã, com São Nicolau, que é um santo cristão, sabe? E aí foi sendo fundada essa figura do Papai Noel. Inclusive, a festa pagã associado a essa data dos germânicos chama Lita, L-I-T-H-A, e o sino, a grinalda, a árvore de Natal, estão todos associados com essa morte do sol, que também traz a esperança do renascimento dele, que é o ciclo sem fim, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, é morte e nascimento, é tristeza e esperança. O dia mais, a noite mais sombria e a criança que nasce da noite mais sombria. Então, é muito louco pensar nisso tudo, né? Esse lado pagão, se você for ver, é um lado grande do Natal, né? O lado pagão acho que é maior do que o lado cristão, assim, digamos. Mas é uma coisa interessante, só para pensar. Mas eu falo alguma coisa que eu tô falando demais, que esse tema, eu acho ele muito interessante, eu fico falando...
De boa, velho, de boa, tem que falar mesmo, é um assunto interessante. E é muito por conta disso, tipo assim, dia 25, como você falou, é o dia do sol e tudo mais. Então, os cristãos, eles não comemoram por isso, por conta que nunca na Bíblia foi citado que Jesus nasceu nessa data? Por isso que eles não comemoram?
Não, os cristãos comemoram. Eles comemoram a passagem do 24 para 25.
Mas não Natal, não Natal, eles não comemoram Natal, pô. Eles não comemoram Natal, eles só comemoram o dia do nascimento de Cristo, só isso.
Ah, sim,
mas não
sim.
Natal em si, a festividade, tá, que eu tô falando.
Porque não tem na Bíblia um lugar falando que é naquela data que aconteceu. Isso foi uma tradição do Império Romano que a gente absorveu. O Império Romano se cristianizou. E ele só trocou o nome das divindades e pôs na mesma data. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Tipo, era o culto do Sol, ou do Mitra, né? Agora não, agora vai ser o nascimento de Jesus. Era o dia do Sol, não, agora vai ser o dia do Senhor. E aí aconteceu esse... Isso é um sincretismo religioso, se for pensar. É um sincretismo religioso. E tem alguns cristãos fundamentalistas que eles têm um pouco de receio de comemorar Natal por causa disso. Na verdade, ó, Páscoa, Natal, Festa Junina, São todas datas que têm elementos pagãos, muita coisa pagã. Só que a gente comemora tudo ao contrário, porque a gente absorveu coisa do hemisfério norte. Por exemplo, ó, na festa junina, a gente pula fogueira, certo? Esse negócio de pular fogueira, ele está ligado a uma festa do verão. Só que a gente comemora no inverno, porque é o contrário. Porque a gente absorve essas características que vem da Europa, né? E, então, por exemplo, esse negócio de pular fogueira está ligado a uma festividade pagã no verão, que para a gente acontece no inverno, né? A festa junina. Do mesmo jeito que é o contrário, o Natal, né? Que está ligado ao inverno e a gente comemora ele no verão. A mesma coisa acontece com a Páscoa. A Páscoa, e as pessoas nunca param para se perguntar por que que é um coelho, um ovo? Se coelho não bota ovo, de onde que vem isso? Vem do paganismo. Vem do paganismo de germânico.
Exatamente. Eu sempre pensei, mano, por que a Páscoa tem um coelho que bota ovo?
E com a ressurreição, a ressurreição de Cristo. Porque no hemisfério norte, a Páscoa ela bate certinho com a primavera. E tem uma deusa pagã que se chama Ostara. E ela está relacionada à fertilidade. Porque primavera é a natureza fazendo sexo, né? Primavera é um grande sexo da natureza. A flor é um órgão genital. E a natureza transa na primavera. É isso que acontece. Então, os símbolos dessa deusa da primavera, Ostara, são o coelho, ligado à fertilidade, e o ovo, que também está ligado a esse negócio de nascimento, florescimento, né? Então, a Páscoa também tem elementos pagãos. E cristianizou, né? Foi associado com a ressurreição de Cristo. Então, a festa da ressurreição de Cristo tem elementos pagãos, porque houve essa mistura, Lorenzo, entre paganismo greco-romano e o cristianismo. Então, a gente encontra elementos dos dois, sempre misturados. Onde tem Jesus, tem também os deuses antigos ali. Se você cavar, você vai encontrar elementos pagãos ali. Eu acho isso tudo muito interessante.
E, cara, você me falou, tipo assim, você, por exemplo, todo elemento de Natal que eu falei, você falava o tempo todo que vinha do pagão e tudo mais. Então, quais elementos do Natal que foram trazidos por outros tipos de povos em seu paganismo? Sem seu pagão.
Então, aí que tá. Pagão é uma palavra interessante, porque todo povo ou cultura que não é cristão é pagão. Então, pagão é uma grande caixa que entra tudo dentro, que não é cristão. Então, deuses, religiões não cristãs são pagãs. E o Natal tem muita coisa do paganismo celta e germânico. Dos povos celtas e também dos povos germânicos que invadiram o Império Romano. O Império Romano estava caindo. O Império Romano se converteu ao cristianismo e ele começou a ser invadido. Principalmente a parte ocidental. Por muitos povos pagãos que acreditavam em outros deuses, tinham outras crenças. E aí ocorreu uma mistura. E aí começou a tal da Idade Média, o feudalismo, né? Dessa mistura. Mas é engraçado, cara. O Natal ele tem mais elementos pagãos do que cristãos. Eu acho que a única coisa cristã no Natal é Jesus. Porque o resto não tem mais nada cristão, assim. Tudo pagão. Jesus, a figura de Jesus, aí sim, né? Aí você pode falar que é cristã e tal. O resto... Se bem que até a figura de Jesus, né? Se for pensar que é um menino que nasceu, está sendo associado com o sol que morreu e está nascendo de novo. Então, tem várias associações pagãs, cristãs. Isso acontece quando duas religiões se misturam, isso acontece. Por exemplo, aqui, ó, pega aqui, ó, por exemplo, São Jorge. Um santo que foi sincretizado com guerreiro Ogum, da religião afro. Então, tem essas misturas. Você vai num templo de Umbanda, você vê lá São Jorge, mas ele também representa Ogum, que é um orixá africano. Então, mistura. É muito louco. E essas misturas estão por toda parte. Não existe cultura pura, se você for pensar. As culturas, elas nascem de misturas entre outras culturas, assim, um negócio muito louco. Tô falando demais de novo, cara.
Cara, não, mano, não. Eu gosto quando a galera fala muito. É interessante. Até por conta que você sabe mais sobre. Você sabe mais sobre isso do que eu, né, mano? Então, tipo, não tem muito o que eu falar, entende?
Não, não imagina, nós estamos aqui trocando ideia na moral.
Fala primeiro, pô.
Eu ia perguntar o seguinte, ó. Se você sabia por que o Papai Noel tem roupa vermelha?
Não, eu não sei. É uma boa pergunta. Eu nunca me questionei isso. Eu acho que a maioria também não se questiona.
Se eu falar pra você, você não acredita, cara.
Tem alguma coisa a ver com sangue?
Tem a ver com Coca-Cola.
Ah, tá. Coca-Cola. Então não é sangue. Então...
Sabe por quê? Porque, tipo, não era consenso como que era esse Papai Noel. Tinha o Papai Noel que tinha roupa verde, Papai Noel que tinha roupa, às vezes com a roupa vermelha, às vezes com outra cor. Ele era um velhinho, né? Que vem do rei do Azevinho, vem também do São Nicolau da Turquia. Foi criando essa tradição cristã com elementos pagãos, tudo bem. Mas daí, nos anos 30, a Coca-Cola fez uma campanha publicitária muito forte, colocando o Papai Noel com a roupa vermelha. Nos anos 30, com as cores da Coca-Cola, né? O branco, o vermelho e o preto, né? Bem destacado. Isso acabou entrando no imaginário coletivo. Então, a gente imagina o Papai Noel de roupa vermelha por causa da Coca-Cola, porque antes não havia um consenso sobre como que era a roupa desse Papai Noel, como era esse Papai Noel. Então, olha o poder da propaganda aí. Isso também é muito ligado ao fato da festa estar perdendo totalmente o sentido dela, né? Virando uma festa de consumo, de consumismo. Tem um cara que eu curto muito, que é o Steve Kutz, que é o... Ele faz ilustrações e tal. Ele tem um desenho dele, que é um Papai Noel, assim, ó, dando chicotada numa galera trabalhando em condições análogas à escravidão. E o Papai Noel chicoteando, assim, falando 13º, vai, vamos produzir, não sei o quê. Porque é uma loucura, você vai no centro, aquele monte de gente, comprar, 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 e não sei o quê, amigo secreto, não sei o quê, não sei o quê. Virou uma festa do consumo, né? Virou uma... É muito louco isso, ó. É uma festa originalmente ligada às mudanças das estações, às mudanças da natureza. Aí o negócio se cristianizou, aí começou a virar um negócio meio cristão, misturado com esses elementos pagãos. E hoje tem gente que nem lembra que é uma festa cristã e nem imagina que tem um fundo pagão. A pessoa só olha e vê um lugar para ganhar presente, para comprar presente, e virou uma festa consumista. Isso fala muito sobre nós, né?
Uhum. E aliás, mano, de onde vem o bagulho do Peru? Então, de onde
cara,
que vem?
Então, se você me permite, eu não queria nem falar do Peru, cara. Deixa eu falar do leitão.
Claro, pode falar. Leitão.
Porque assim, ó, o leitão é uma coisa que me incomoda no Natal.
Uhum.
Você já assistiu o Ursinho Pooh?
Já. Uhum.
Pô, você conhece o leitão?
Conheço.
Pô, o leitão é da hora, cara. Ele é bonitinho. Você sabe que o leitão é um porco criança.
Sei. Uhum.
Então, você não acha contraditório uma sociedade comemora o nascimento de uma criança. Comer uma criança na mesa?
Sim, é bem bizarro.
É uma sociedade, ó, que comemora o nascimento de uma criança.
Sim.
E nessa festa que eles estão comemorando o nascimento de uma criança, tem o cadáver de uma criança na mesa, com uma maçã na boca.
É bizarro, mano.
Cara, toda vez que eu vou em festa de Natal e eu vejo um leitão, eu fico assustado, cara, porque o porco é uma coisa muito grande. O porco, ele é enorme. Então, aquele porquinho é uma criança morta. E é uma coisa assim, cara, eu acho aterrorizante quando eu vejo aquele porquinho ali com aquela maçã na boca, sabe? E isso vem na minha cabeça. A gente comemora o nascimento de uma criança, né? Que é Jesus. Ou então, se fosse um pagão, seria o sol, sei lá. Uma criança nasceu. É a esperança, a renovação, né? E a gente mata uma criança e ela tá lá em cima da mesa com uma maçã na boca. Eu acho isso aterrorizante.
E a gente... Cara,
natural, assim, não, as pessoas só, elas só vivem aquilo, elas só participam, não, isso aqui é a ceia de Natal, tá, acabou, tudo automático, mas é uma imagem muito, e elas esquecem que é uma criança, né, que o porquinho, o leitão é uma criança.
E, cara, de onde que surgiu essa coisa do leitão com a maçã na boca? Tipo, os caras colocam uma maçã na boca do leitão do nada. Tipo, ah, vou botar aí. Por quê? Então, de onde que surgiu isso?
Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Isso eu não sei te responder. O que eu sei é que a gente é uma sociedade que assiste desenho do leitão e acha ele bonitinho, com ursinho Pooh, comemora o nascimento de uma criança no Natal e mata um leitão e põe ele em cima da mesa pra comemorar o... Imagina isso, é muito louco, cara, é muito louco. É muita contradição, é uma sociedade contraditória. Agora, o lance do Peru eu não sei dizer pra você. Eu vim assim com esse lance do leitão, com esse questionamento, sabe, do leitão? É uma coisa meio triste, assim, do Natal. Aliás, toda a mortandade, é uma morte muito grande de bichos e animais no Natal, que eu acho desnecessário, assim. Que torna o Natal um negócio meio... E lembrando, ó, comemorando o nascimento de uma criança, comemorando paz, amor, confraternização, e a gente mata pra caramba aí. É muita morte, né? E... Aí eu já tô indo pro lado vegano da coisa, né?
Pro lado vegano. É uma pergunta, tu comemora Natal ou não?
Eu comemoro Natal, sabe por quê? Porque o Natal, ele tem uma coisa muito legal, que é a...
Confraternização?
Esse espírito natalino, e as pessoas, elas ficam mais sentimentais, elas ficam mais sensíveis. Uhum. E a família se une, sabe? E aí, por isso eu comemoro o Natal. Mas sempre é numa situação de incômodo, porque pode ter um leitão na mesa, como já aconteceu, e eu fico muito triste quando eu vejo um leitão. Porque eu, quando eu vejo um leitão na mesa, eu vejo uma criança morta. Eu não consigo ver, eu uma criança, então aquilo fica meio... Mas eu comemoro por causa disso, né? Eu tenho toda essa visão do Natal, mas no fim das contas o Natal é um momento de confraternização e as pessoas, parece que elas revelam um pouco do lado bom delas, um pouco mais do que elas têm de bom para oferecer. Pega, por exemplo, ó, já ouviu falar na Paz de Natal de 1914?
Não.
Na Primeira Guerra Mundial, os caras estavam se matando lá, tirando um no outro, tal. E aí, de repente, cara, eles pararam, alguém levantou uma bandeira branca no Natal, eles pararam de atirar uns nos outros, eles saíram das trincheiras e comemoraram o Natal junto e jogaram futebol. Alemães e franceses e ingleses. Foi uma trégua, eles pararam a Primeira Guerra, aquele clima de morte, aquela coisa terrível. Muitas trincheiras pararam e eles comemoraram o Natal juntos. Como se fosse uma... Foi um milagre o que aconteceu. Chama Trégua de Natal. E tem até duas bandas que falam sobre isso. Uma não é uma banda, é um cara, né? O Paul McCartney, dos Beatles. Ele tem uma música que fala dessa Trégua de Natal. E tem a banda Sabaton, que também fala dessa... Tem uma música que fala da Trégua de Natal. Quer dizer, o ser humano, ele é capaz de criar uma metralhadora, de se matar, mas ele é capaz também de parar com a matança, se ele quiser, e se juntar, se confraternizar e todos darem as mãos e ficarem juntos, sabe? Nós temos esses dois potenciais.
Essa história é incrível. Essa história é incrível. Eu sei que daí o triste é se pensar que depois daquilo eles resolveram se matar de novo, né? Provavelmente.
Pois é. Se resolver. Foi uma trégua. Foi uma coisa assim passageira. Jogaram futebol, trocaram cartas. Que eram soldados rasos. Quem fez isso foram os soldados rasos, sabe?
Ah, tá.
Foi uma iniciativa de baixo. Os pequenos falaram: vamos parar de se matar, vamos comemorar o Natal. Um fez assim com a bandeirinha, o outro também. E aí eles se juntaram e começaram a. Eles desobedeceram, né, cara? Os altos comandos. E comemoraram o Natal juntos, né? Então foi uma rebeldia do baixo escalão, assim. Mas foi uma coisa muito bonita. Eu sempre penso o Natal como esse momento legal que... O Natal é um reflexo da humanidade, cara. Pensa em tudo isso que eu te falei. Um monte de gente... tem gente que vive o Natal, não sabe nem de onde veio. Tem gente que só quer consumir, consumir, consumir. Tem gente que come pra caramba e não tá nem aí com o porquinho morto na mesa. Tem gente que valoriza a família. Enfim, é um monte de coisa contraditória. E é Deus, Jesus, sol, família, enfim, tudo misturado. Numa grande herança humana que a gente traz desde a pré-história até hoje, é o Natal.
Sim, sim. Mano, e tipo, essa coisa aí que você falou dos soldados e tal, a gente pode pensar o seguinte: o pessoal meio que participa de guerra, quando tá numa guerra, de maneira bem automática. Por conta que os caras foram lá, provavelmente eles, até alguns lá, devem ter se tornado amigos, né? De gente rival. Mas daí eles pensaram, mano, a gente não pode acabar aqui. Né? A gente tem que continuar, a gente tem que continuar. Mano, sendo que não era preciso continuar. Você podia ter acabado ali, mano. Né? Você podia ter acabado, ou seja, a galera meio que participa apenas automático. Tipo, a gente precisa cumprir a missão. Mesmo que se a gente for amigo, a gente tem que acabar matando o time inimigo. Entendi. Então, isso é uma coisa bem triste. Aliás, mano, me diz uma coisa. Você falou aí que você fica triste quando vê um leitão assim na mesa e tal. Tu é vegano, né, e tal. Mas tu vai em festa de gente carnívora e tal, ou não?
Eu vou sim. Eu fico numa boa. É que o leitão me incomoda porque é uma coisa muito gritante, assim. Mas eu tô. É que o leitão é uma coisa que eu não consigo me habituar mesmo. É porque é uma criança, sei lá. Mas eu vou sim, sendo uma boa. Inclusive, a gente sempre passa, geralmente, com a família, o Natal com a família da minha esposa. A gente come junto e tal, não tem problema nenhum. E a gente já tá acostumado com isso, né? Eu sou o tipo de pessoa, o tipo de vegano que vou em qualquer lugar. Levo minha comida, não incomodo ninguém. Eu não falo nada também, mesmo se tiver um leitão. Se tiver um leitão, eu vou ficar meio incomodado, vou ficar meio assim, mas não vou falar nada, vou guardar meus pensamentos para mim. Mas eu participo, sim.
Entendi, boa. Provavelmente você é aquele tipo de pessoa, tipo assim, se a Thalia estiver lá, você só comenta com ela mesmo.
Geralmente é isso aí. A gente fala um com o outro e tal, a gente leva a nossa própria comida, né? Mas é interessante falar, por exemplo, esse Natal, a gente encomendou uma ceia vegana. A gente encomendou uma ceia vegana de uma empresa lá de Araras, que se chama Radha. 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 É uma pizzaria vegana. Radha. Lá de Araras. E eles estavam aceitando encomendas de ceia de Natal vegana. De Ano Novo. Então a gente encomendou uma ceia para nós dois. Comemos muito bem. Nossa! Comi pra caramba, é tudo à base de planta. Então a gente chegou lá com as nossas marmitas e tal, e todo mundo tava comendo a comida, tinha a comida da galera e a nossa comida. E a gente comeu junto, confraternizou junto, sem problema. Onde há respeito, né? E a gente pode sentar aí junto e dialogar e conversar, né?
Claro, né, pô? Claro, né? Tem respeito lá, ninguém tá desrespeitando ninguém. Pô, então, tipo, eu acho que seria...
É uma questão de costume, né? Tipo, a pessoa tá acostumada com aquilo. Vamos voltar no leitão, né? Ah, leitão, eu comi leitão, meu pai comeu leitão, não sei quem comeu leitão. É leitão, é normal. Tá, pra você é normal, pra mim não. E eu sento na mesa, é um desconforto, mas a gente tenta seguir em frente. O que vai fazer, né? Ou é isso, ou então você rompe relações e não é isso que a gente quer, né? A gente quer só... aumentar as relações humanas aí com as pessoas que a gente ama, né?
Claro, mano. E, pô, eu nunca comi leitão de Natal. Eu nunca comi, eu só peru mesmo. E, cara, uma das coisas também, tipo assim, quando eu falei que ia vir aqui pro podcast, né, e tal, pô, sempre a galera sempre fica com muito hype. O pessoal adora você. De verdade,
ah,
o pessoal
que legal.
Te adora. Tanto que eu tava numa live... E daí uma menina ela falou pra mim, pô, mano, quem é que não conhece o professor Bruno? Quem é que não conhece?
Que legal, fico feliz.
Mano, da hora demais. E, mano, por exemplo, nas escolas e tal, Sempre acaba antes, né? É que eu já larguei a escola faz tempo, nem me lembro mais direito como é que funciona. Então, tipo assim, sempre acaba antes do Natal, né? As aulas, né? Então, mas tu acha que se tivesse aula no Natal, tu acha que a escola iria preparar algo incrível? Ou seria tipo, dane-se, é Natal, mas eu não consigo fazer nada?
Eu acho que não ia dar muito certo, porque é muito associado com a família, né? O Natal é muito associado com a família. E além dele ser associado com a família, ele é muito ligado com as pessoas assim mais tradicionais, né? E tanto é que quando a gente mexe em Natal é sempre um vespeiro, né? Eu até comentei com você do Porta dos Fundos, que faz aquele especial de Natal, que é um humor tal, mas gera uma raiva e uma reação muito grande. Então, o Natal é realmente uma festa importante para pessoas tradicionais que seguem uma linha tradicional, né? E mexer com o Natal é sempre uma coisa meio... É uma coisa meio delicada, né? Mexer com o Natal é uma coisa delicada. Uma festa que tem grande importância na nossa cultura. Apesar de ser pagã.
Ai, ai. Eu assisti o especial, o primeiro especial de Natal do Porto dos Fundos. Eu achei bom por conta da qualidade do vídeo deles, a fotografia e tal, mas eu achei bem exagerado. Tipo, muito exagerado. Eu não sei se tu concorda comigo.
Então, esse é polêmico, cara. Isso daí é polêmico, porque porque eu não sei. Aí a gente tá discutindo até onde o humor pode ir, né? E se o humor pode mexer com tradições religiosas. E aí é complicado. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu totalmente, né? Mas eu tendo a achar que não é uma coisa legal, não. Um humor assim muito violento. Porque eu quero ser respeitado na minha visão, né? No meu posicionamento, e também quero que os outros sejam respeitados. Então, alguém pode dizer, é polêmico, cara, alguém pode dizer, mas é liberdade de expressão, mas eu acho que essa liberdade tem limite também, né? Então, eu pessoalmente, eu tendo a achar que não é uma coisa muito legal, não.
Sim, eu já conversei com comediantes, e eu concordo com eles, tipo assim, os caras falam assim, você pode falar do que você quiser, a partir do momento onde você deixa implícito, quando você está dizendo algo que pode ser polêmico e tal, que é apenas uma piada, entende? Por conta que, por exemplo, vamos dizer que você está lá fazendo piada, 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 daí você quer lá falar de religião. Cara, se tu ficar um show inteiro, por exemplo, de uma hora, só fazendo piada sobre religião, aí já dá para perceber que você tem alguma coisa contra, entendeu? Você está lá, você está falando uma hora de religião, daí os caras falam, não, mano. Você tem o quê? Sei lá, faz 5 minutos de piada, 3 minutos, mas uma hora também, aí já mostra que é apenas pra atacar aquilo, entendeu? Daí não tem graça, daí não tem
Pois
graça
é.
nenhuma.
É que tem esse lado que foi super violento, né? Mas também a reação a isso também é bastante violenta, né? É um terreno pantanoso. Terreno muito pantanoso.
Sim. E me diz uma coisa, mano. Assim, vai ser uma pergunta até bem burra. Mas e a Mamãe Noel? E a
Ai,
Mamãe Noel?
A boa pergunta. Eu não sei de onde veio a Mamãe Noel. Aí eu
já, ela deve ter surgido de alguma escola, assim. Eles foram lá botando a Mamãe
Noel. Alguma coisa assim. É muito louco, cara. Porque, tipo, é tudo tão ao contrário. Que vamos supor, se eu quiser ser um pagão hoje, no meu país, eu teria que comemorar as festas tudo ao contrário. Porque as festas não seguem as estações. Se eu quisesse seguir os ciclos das estações, o nosso Natal, a gente teria que comemorar em julho. E a festa junina, a gente ia comemorar em dezembro. Porque essas festas, elas estão totalmente ligadas às mudanças das estações. Eu acho isso uma coisa muito bonita que a gente perdeu, Lorenzo. Nós perdemos essa conexão com a terra, com as estações. Essas festas, elas vêm dessa conexão profunda do ser humano com a terra. Pé no chão, observando os megalíticos, as grandes pedras, que não tem só na Europa, tem aqui no Brasil também. Tem no Brasil essas pedras para demarcar mudanças nas estações. Isso era muito importante para os povos antigos, para eles saberem a data de plantar, de colher. A vida inteira deles era baseada nisso, né? Nessas mudanças de estação. E a gente perdeu. E isso demanda um grande respeito com a natureza também, né? Você vê ela como um ciclo, como um equilíbrio, né? E a gente perdeu tudo isso. Para a gente é só, como você vê o verão? Esses dias eu falei pro meu vizinho aqui, ô vizinho, sabia que vai começar o verão? Ele eu gosto, é quente, eu gosto. Mas, meu, o verão é um negócio incrível, cara. A Terra fez um movimento de translação em que o hemisfério sul ficou mais próximo do Sol, atingiu o pico, e aí começou o verão, né? Que é o solstício de verão. E isso tem todo um lance místico, a galera mística viaja nessa parada, os antigos viajavam nessa parada, e a gente perdeu tudo isso, agora é só quente. Verão é quente. Só que, na verdade, tem toda uma ligação com as plantas, com o solo. Enfim. Que se perdeu, né?
Sim. Mano, Stonehenge é para demarcar estações?
Tem teorias, né? A principal teoria é que uma construção religiosa, também para demarcar a estação, porque essas coisas se misturavam, Lorenzo. A religião para os povos antigos se misturava com as estações. Equinócio, solstício, eram momentos de festa, momentos de transformação, momento que a deusa fez isso, Deus fez aquilo. Então, as mudanças das estações estavam totalmente ligadas à religião.
A última coisa que eu vi sobre Stonehenge é que eu assistia muito History, Alienígenas do Passado, entende? Então, você já entendeu.
Ai, meu Deus, odeio esse. O History Channel, cara, ele é um atentado contra a história. Meu Deus, dá até dó. Meu Deus do céu. Você desqualifica também os povos antigos, né? Tudo é ET que fez, ET que fez, ET, ET, tudo é ET. Mas foram os povos mesmo que fizeram, com engenharia, com esforço, e para eles era tão importante, justamente era tão importante essa passagem das estações, que eles quiseram fazer um negócio assim mega ultra, sabe? Para eles era até hoje, cara, tem o dia do solstício de verão lá na Inglaterra, que é dia 21 de junho, lá é verão. E vai a galera lá até hoje, velho, ver o sol nascer bem no meio das pedras, assim, ó. No primeiro dia de verão, ele nasce bem no meio das pedras, e a galera. Vai uns caras muito loucos lá, uns caras vestidos de bruxo, uns hippie, uns caras psytrance, tem de tudo lá. Nossa, eles se juntam lá para ver o sol nascer bem no meio das pedras. Assim, o negócio tem 5 mil anos, cara. E o sol nasce exatamente no meio das pedras ali. Então, é um observatório astronômico, é também um calendário, mas é também um lugar de festividade religiosa, é tudo misturado. É templo, é calendário, é tudo uma coisa só. Essas são as principais coisas.
Pô, que da hora é que, né, eu assisti muito History e minha cabeça ficou um pouquinho danificada com isso, por conta que adolescente passando anos assistindo History, imagina a cabeça do cara, o cara vai lá e ele vê o sol e já pensa, pô, um OVNI, mano, um OVNI ali, ó.
Então, é um exagero, né, cara, porque, tipo, eu realmente acredito que existe vida além da Terra, né? Mas até agora não tem uma prova conclusiva, oficial disso. Tudo num passo de especulação. Não tem uma prova concreta, né? De vida extraterrestre. E esse programa trata como se fosse um fato consumado, assim. Como se não, a gente tá certo, quer ter, não sei o que, não sei o que. É uma insanidade esse History Channel.
Acho que a coisa que a gente mais tem de prova aqui no Brasil mesmo é aquela Operação Prato. Não sei se você já ouviu falar, mas é incrível. Você já ouviu falar? Se tu quiser, eu conto. Se tu não quiser, a gente vai para a próxima
Não, eu
pergunta.
quero. Não, conta, lógico. Do Natal nós fomos para Descovador.
Então, tô bem. É as duas coisas, pô. Papai Noel é alienígena, mano.
Vem com a rena. Ah,
É,
conta aí,
o
vai.
Descovador é a rena. O Descovador é a rena. Então, mano, é o seguinte. Operação Prato aconteceu, acho que no Acre ou Amapá, por aí. Que foi, assim, o pessoal tava relatando várias luzes, né? Estavam relatando que estavam sendo atacados por luzes. Isso aconteceu lá, acho que por 60, alguma coisa assim. É, 1960, por aí. Daí foi lá, daí o pessoal tava relatando luzes. Daí o pessoal assim, pô, eu tô sendo perseguido por luzes aqui, né? Tô andando aqui na rua e as luzes estão me perseguindo de noite. E daí começou a ser cada vez mais frequente, cada vez mais frequente. Então o pessoal lá da cidadezinha, que eu esqueci agora o nome, eles falaram, mano, beleza, a gente vai ter que resolver essa porra aí, mano. A gente tá sendo atacado aqui do nada. Daí os caras falaram assim, beleza. Então, já que tá todo mundo sendo atacado nessa merda, eu vou fazer o seguinte. Metade da cidade dorme à noite, a outra metade fica acordada. Só pra ter uma ideia de como era. E daí o pessoal tava armado, tá ligado? Pensou assim, mano, qualquer briga que a gente vê aqui, a gente vai meter bala, entendeu? A gente vai meter bala aqui, a gente precisa proteger. E daí, só que daí começou a ser cada vez mais frequente. E daí, depois de um tempo, os caras começaram a ser atacados, tá ligado? Tipo assim, eles eram atacados por lasers, que nem aqui. Teve um outro caso que falaram que tinha um cachorro que latia demais. Ele levou um laser, acho que na barriga, nunca mais falou nada. Ele não latia mais. É, mano, tinha muito caso assim. Tem até foto de pessoas com a pele queimada, aqui, em forma de triângulo, com três bolas. É, mano, é um bagulho muito sinistro. E daí o bagulho é tão sinistro que daí o prefeito, né, ele foi lá e ele ligou para as Forças Armadas e falou assim, ó, tá tendo muita merda aqui, a gente tem que resolver, tá tendo isso, isso, isso. Daí as Forças Armadas, comandadas pelo General Brigadeiro, eles foram lá com tudo que tinha, máquinas fotográficas e tudo mais. Daí, é, mano, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que só para ter uma ideia, teve um cara chamado Yuranje Holanda, né? Ele foi encontrado morto algum tempo depois, né? Ele suicídio, por conta que ele contou 2 horas sobre esse caso. Ele foi no jornal, contou tudo. Ele, depois de um tempo, ele foi encontrado morto, né? Hipótese de suicídio. E daí ele falou, mano, que eles têm mais de 2.000 fotos, mais de 500 horas de vídeo, muitos arquivos. É, mano, isso realmente aconteceu. E, tipo, a cidade inteira foi atacada, entendeu? Eles disseram que tem um vídeo de um OVNI do tamanho de um rio, entendeu? Ele submergindo, assim. É, mano, é uma coisa bizarra. Bizarro demais, isso durou meses. Até que do nada foi assim, o General Brigadeiro, do nada, falou assim, ó, a gente vai ter que sair, a gente vai cancelar essa missão. Daí eles falaram, por quê? Porque os americanos estão cuidando disso agora. Daí eles saíram, por conta que os Estados Unidos tomou a frente do bagulho inteiro. É um bagulho bizarro, né?
Pô, não conheci esse caso aí. Interessante.
É, mas, sim, tem vídeo, mano. 2 horas disso. Oi, tem um bagulho que é muito estranho, mano. O Yuranje Holanda, ele era um dos caras mais fodas do exército, né? Só que se você pesquisar no Google, não tem nada sobre ele. Não tem nada. Não, não tem foto, não tem vídeo dele. Não tem nada. A única coisa que eu encontrei foi um vídeo que tinha no Facebook dele, desse caso, mas depois disso não tem mais nada. E, tipo, esse caso é tão bizarro que, recentemente, a filha do Yuranje Holanda, né, foi lá ver os arquivos e tal, e ela falou, mano, ela falou assim, cara, dos arquivos, essas 5 mil fotos, tudo, realmente existe, tá lá no exército, eu vi tudo que tem lá. E daí tem foto que já foi postado, né, por conta da lei de acesso à informação. Tem foto desses casos que já foi postado, tem arquivos do exército comentando tudo. Tem tudo, mano, tem tudo. É um caso extremamente bizarro. É.
Que legal, cara. Pô, me manda depois alguma coisa aí pra eu ler sobre isso.
Eu mando, é um caso extremo, é tipo assim, extremamente foda. E, mano, e me diz uma coisa. Essa é a coisa do Polo Norte, do Papai Noel e tal. Quem foi que criou isso? Tipo... Um cara falou, pô, beleza, um velhinho com rena saiu do Polo Norte pra rolar por aí. Quem foi o doido que criou isso?
É, então, eu me deparei com essa informação em algum lugar. Eu acho que a galera lá da Suécia, porque essa casa do Papai Noel também é... Ela tem várias origens, assim. Tem uma galera que fala que vem do lugar, tem uma galera... Mas acabou se solidificando e ficando o Polo Norte, como esse lugar de onde vem o Papai Noel. Mas eu me deparei com isso, só não me lembro agora ao certo quem que falava isso, que o Papai Noel veio do Norte, né? O Santa Claus, como é chamado, do Polo Norte. Aí eu não saberia falar para você. Mas é de uma galera, assim, que falava e acabou se solidificando. Ficou, pegou, sabe? Ah, o Santa Claus, ele mora lá no Polo Norte.
Ah, mano, que da hora. Eu não sei por que Polo Norte, mas é isso, né, mano? É isso, mas pelo menos combina muito, né, mano? Parece que tudo realmente foi criado pra combinar com o Papai Noel. Tem que
É, é.
tudo combina, é incrível. É, e daí tem a casinha lá do Papai Noel e tudo mais. É uma coisa da hora, é uma coisa da hora demais. E, cara, me diz uma coisa, qual que era a parte 2 mesmo que tu tinha feito?
Perdão?
Qual que era a parte 2 que tu tinha feito? Lembra? Tu falou que ia dividir em 4 partes.
Ah, não, as quatro partes eu acabei falando aqui tudo pra você.
Ah, tá.
É,
Então.
porque, tipo, é, eu quis falar do Natal como uma festa pagã, mais pagã do que cristã, se for ver.
Isso.
Uma festa que sofreu um processo de laicização e virou uma festa de consumo. Queria falar também dessa morte de animais que eu acho desnecessária. E também falar que o Natal tem um potencial muito bom. Que é esse potencial, esse espírito natalino, né? Que a gente poderia levar para todos os dias do ano, né? As pessoas cultivam esse espírito natalino. Parece que elas ficam mais humanas, mais sensíveis. A gente deveria fazer desse dia, desse espírito, uma coisa diária nossa, né? É. Mas é por isso que eu acho que o Natal é tudo isso, cara. E por isso tem essas quatro partes. Ele tem umas coisas cabulosas, umas coisas que eu não concordo, que eu acho chata. Esse negócio de consumismo, esse negócio de matar bicho. E ao mesmo tempo também ele tem uma origem que pouca gente sabe ou fala. E ao mesmo tempo também ele fala sobre o nosso potencial para fazer o bem.
Sim. Eu acho triste que tem muita gente que só fica boa no Natal, né, mano? É bem triste.
Então é isso, é.
Pode falar.
Não, é isso aí, eu ia falar só no Natal.
E, cara, e me diz uma coisa sobre essa coisa do presente, da coisa consumista e tal. Como que basicamente veio para o mundo inteiro as coisas do presente? Tu acha que foi basicamente o quê? Ah, a gente tá aí, a galera lá fora, ó, tem um feriado ali, que a galera ganha presente, porque a gente não traz para cá também. A gente também quer ganhar presente, que a gente não traz. Foi tipo isso?
Então, a troca de presente, eu também não sei dizer para você ao certo se ela tem uma origem pagã ou se ela começou de uma forma mais recente, né? Eu não sei dizer para você. Mas esse negócio de parece que o Natal ele encaixou certinho com o capitalismo, né? Ele encaixou com esse sistema. É uma festa assim capitalista, totalmente capitalista. Eu acho que a festa mais importante do capitalismo é o Natal. E você tem até o 13º, né, salário, que é um salário a mais para você, que a galera geralmente gasta em presente de Natal. E isso estimula a economia. O Natal é sempre uma promessa, né, para a economia ficar ativa, tal. E uma festa do consumo, uma existência baseada no consumir. Né? Isso que me incomoda no Natal. E tem até a imagem do Steve Coots. Você não consegue projetar ela aí, não, né?
Não, eu consigo só na edição. Depois eu coloco na edição da
Ah,
imagem
então.
dele.
Põe porque vale a pena. É só pra gente pensar, né? Um Papai Noel é uma fábrica. A imagem é assim, ó. Uma fábrica gigante. Uma galera trabalhando que nem escrava nessa fábrica. Dá a impressão que é da China. Dá a impressão. E tem um Papai Noel gigante, bem grande, chicoteando e mandando todo mundo produzir, produzir, produzir. É muito louco, porque é o mundo que a gente vive. Você compra um produto que vem escrito assim, ó, Made in Vietnam. E aí você compra ele porque ele é barato e você quer dar um presente para sua tia. E esse produto pode ter. Ele é barato justamente porque talvez ele tenha sido feito lá no Vietnã. Num lugar em que as leis trabalhistas são fracas e as pessoas trabalham quase como escravas. Então é um mundo globalizado que chega um monte de produto magicamente na sua mão, você não sabe de onde veio, você não sabe se aquilo foi feito com trabalho escravo ou não, se pessoas sofreram para fazer aquele produto, você só quer comprar. Você compra e depois você quer presentear e ganhar. E esse produto ele passa a ser mágico. Ele perde a origem dele, né? É o presente do Papai Noel. Mas alguém fez. O Marx, o Karl Marx, ele chama esse negócio de fetichismo da mercadoria. Que o produto ele vira, ele é como se ele criasse vida própria e você não pensa que ele foi feito por alguém. Ele é o presente do Papai Noel, tá aqui, ó, tá na prateleira, ó. Só que teve uma relação de trabalho. Por que que a Nike, que é uma empresa dos Estados Unidos, vai lá nas Filipinas produzir um tênis para vender aqui? Porque lá tá mais barato para produzir. Porque lá o cara trabalha 13 horas por dia. Enfim, é um mundo muito complicado. E aí você compra um presente que pode ter sido feito com trabalho escravo e você dá para uma pessoa que você ama. É um mundo que a gente vive. É um mundo louco. Mundo globalizado, doido, sabe? E essa imagem do Steve Kutz, que eu queria pedir para você colocar na edição do vídeo, fala sobre isso, sobre esse Natal insano, que é o lado obscuro do Natal, né? Por isso que, em toda a minha fala, eu quis trazer essa realidade, que o Natal é uma festa contraditória. Ele tem um espírito interessante de união, harmonia, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto meio obscuro, assim, de consumismo, matança desnecessária, às vezes até de hipocrisia, né? Aquela pessoa que o ano inteiro foi um pé no saco, e aí chega no Natal, ela fica cantando música natalina e começa essa coisa assim. E é uma coisa que me incomoda também no Natal, eu acho. Essa, tipo, agora é Natal, vamos ser bonzinho. Vamos abraçar todo mundo. Não, eu quero isso nos 364 dias restantes da semana, do ano,
Exatamente.
né?
E uma das coisas que eu percebi também, não sei se tu percebeu, falou lá que a festa mais, que provavelmente é o mais importante para o capitalismo e tal, né? Em termos de festa, é que o Natal é a única festividade onde parece que a galera realmente se obriga a comprar alguma coisa. Por exemplo, o Dia das Mães. Mano, tu tem uma mãe, mas nem por isso significa que tu vai comprar alguma coisa pra ela, entendeu? Então, daí chega o Natal, a galera já compra automaticamente. Tipo, a galera não pensa em comprar. A galera fala, mano, o que que eu vou comprar hoje? Sabe, tipo isso.
Tem que
É um
comprar
bagulho
alguma coisa.
surreal. É, mano, é um bagulho surreal.
Isso é justamente isso que é o consumismo. É o comprar pelo comprar. Você não compra. Justamente essa é a definição do consumismo. Comprar pelo comprar. Você não compra porque você precisa, você compra porque você quer comprar. E às vezes até necessidades são criadas e elas não existem, né? E então eu acho que é perfeito, casou com o capitalismo, cara, de um jeito assim perfeito, sabe? Harmonioso. Essa festa antiga que tem origens pagãs, que estava ligada à mudança de estação, tatatã, que depois se cristianizou, na nossa época, a idade contemporânea, ela casou perfeitamente com o consumismo e com o sistema capitalista. O lado mais terrível do sistema capitalista mesmo, né? Essa época de Natal.
Sim, teve uma outra festividade, que esqueci qual que é, acho que é Dia das Mães, assim, alguma coisa do tipo, que foi criado especificamente para o capitalismo. Se eu não me engano, depois eu pesquiso direito, mas se não me, eu boto daí na descrição correta. Se eu não me engano, o Dia das Mães foi criado por conta que tinha tipo assim, um mercado que estava falindo muito, vamos supor aqui que seja perfume, vamos dizer assim. O mercado de perfume estava falindo muito, então eles precisavam de alguma coisa para vender. Então, daí eles falaram, mano, beleza, vamos criar aqui o Dia das Mães. Daí depois isso reacendeu de novo o mercado e tudo mais. Tipo, eu acho que é um claro exemplo perfeito do capitalismo.
Ô, Lourenço, e o Dia da Mulher, então? É pior ainda. Dia da Mulher, cara, o Dia da Mulher ele se perdeu totalmente. O Dia da Mulher ele virou uma data para você dar perfume para de boticário para quem você ama. Para a mulher que você ama. O Dia da Mulher não tem nada a ver com boticário. O Dia da Mulher tem a ver com a luta da mulher. E no dia 8 de março, centenas de mulheres foram presas numa fábrica lá em Nova York? Acho que é. Elas estavam protestando para ter salários iguais aos dos homens, para ter melhores condições. Prenderam elas dentro da fábrica e tacaram fogo. E elas morreram queimadas. Então, o Dia da Mulher é um dia para lembrar a mulher que ela tem que lutar pelos direitos dela, tem que lutar contra o machismo, a desigualdade de gênero. E o capitalismo, ele vai corroendo, ele vai assim, vai virando mais uma festa para comprar. Ah, não, eu tenho que dar um presente para a pessoa que eu amo, que é o Dia da Mulher. Tem que dar um presente para minha mãe, tem que dar um presente. E aí perde o sentido original do Dia da Mulher.
Totalmente.
E é um dia de luta. Se for ver o dia 8 de março, é um dia de luta. O dia da mulher se organizar, dela organizar debates. É um dia da mulher agir, dela lutar, dela. Não um dia para ela ganhar flores e perfumes. Então, assim, o capitalismo ele vai realmente. Vai transformando tudo em comércio e consumo. As nossas vidas vão virando. Inclusive, você já parou para pensar? É muito difícil a gente se divertir sem gastar dinheiro.
Uhum.
E a gente foi ensinado e às vezes não consegue nem escapar. O lazer tem que ser sempre o consumo. Sempre que você vai ter um momento de lazer, você tem que gastar dinheiro. E você acaba desaprendendo. Você desaprende como ter lazer sem consumir.
Eu entendo, até por conta que vem muito daquela coisa de beleza. Se eu quero, para eu me divertir, eu preciso de uma coisa onde eu realmente falo, meu Deus, isso é incrível, sabe? E eu estou sozinho aqui e tal, a galera pensa, mano, o que eu vou fazer? Entende? Eu vou fazer tudo que eu faço diariamente. O que eu vou fazer de novo? Sei lá. Vamos supor, daí a pessoa pensa, pô, sei lá, eu posso correr, andar, caminhar, mas eu odeio caminhar. Sabe, daí tem aquela coisa de tipo, beleza, eu tenho que ficar trancado aqui em casa, sabe? Eu vou ficar trancado aqui em casa. E como você se diverte estando trancado em casa? Como é que você faz? Comprando coisa nova, né? Por conta que se você só ficar em casa, aí é só comprando mesmo. Por conta que daí tu não tem como se divertir. Tu não tem como se divertir se você só ficar em casa. Então é o único jeito que tem. Daí a galera vai lá e compra. E eu acho que a insegurança também, muito pela, tipo assim, a falta de segurança e muitas outras coisas que estão faltando no nosso país, está ajudando muito a galera a ficar em casa o tempo todo. Daí a galera vai virando consumista por conta disso. Por conta que, muito por conta da situação do nosso país também. Pelo menos, eu não sei se tu entendeu, eu acabei embolando e misturando várias coisas no
tempo. Não, eu entendi. Inclusive, eu não posso ser hipócrita a ponto de dizer que eu não sou consumidor, eu sou um consumidor, eu consumo, cara, sim. O que eu tento fazer é consumir da maneira mais consciente possível.
Saudável.
É porque a gente tá num ponto assim que é muito difícil você não consumir. Quer dizer, é impossível você não consumir, você tá sempre consumindo. Mas a gente pode sempre se perguntar, ah, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu devo mesmo comprar isso? É mais uma reflexão pessoal, né? A gente sair do automatismo e fazer um pouco de pergunta ao invés de só ir vivendo automaticamente, né?
Cara, e pra iniciar, eu quero falar do Krauser. Eu realmente sempre me bugo com o nome dele. Cara, e tu sabe qual foi o surgimento do Krauser e tudo mais?
Então, o que eu li por cima, assim, cara, também, porque... Eu lembrei dessa figura, mas li muito por cima. Mas ele é uma espécie, no seu surgimento, mas ele é como se fosse uma sombra do Papai Noel, né? Um lado... Do mesmo jeito que o Papai Noel é o cara que dá presente, esse bicho aí é o cara que vai punir, né? É tipo o Homem do Saco.
Uhum.
O Homem do Saco da... Você falou até que tem no Sul até hoje, né?
Sim,
no Sul
sim.
Aqui do Brasil é porque teve essa herança germânica muito forte. Mas vem, cara, certeza, se você for pesquisar, tem certeza que isso aí vem do paganismo germânico. Todas essas figuras, assim, ó, ligadas à neve, a Natal, neve, geralmente é relacionado ao paganismo dos germânicos, povos germânicos. Mas eu não sei a origem, teria que pesquisar mesmo a fundo, para saber de onde vem esse ser.
E de Itajaí mesmo, vem da Alemanha, né? Tem o nome alemão, mas então é dos povos germânicos. E, mano, eu acredito que o Krauser tem muito parecido com uma coisa que eles fazem na Itália. sabe, aquela coisa do Halloween que eles fazem?
Aham.
Uhum. Da coisa do carvão e tudo mais. Sabe disso? Então, uhum. Isso daí tem muito a ver também com o Krauser, que é tipo, o cara vai lá, daí às vezes ele. É sério, tem. Tipo, ele. As outras crianças assustam as crianças malvadas, tá ligado? Na verdade, malvadas. É meio um Halloween onde você só assusta qualquer pessoa que tiver na sua frente. É tipo isso. E daí algumas pessoas recebem um presente merda, que sei lá, eu não sei qual presente pior do que meia, mas deve ter alguma aí. E também em outros lugares, mano, tem até surra. É sério. As crianças vestem de Krauser pra surrar as outras.
Olha!
É bullying. Bullying permitido. É um bullying permitido.
Então, cara, isso que é interessante isso aí, cara. Nossa, eu acho muito louco. Como que você vai para outro lugar, para outra cultura, muda tudo, né? É a mesma festa, só que tem umas coisas assim, tem pontos em comum, mas tem essas características bem específicas, né? E essa figura eu sempre achei muito interessante, desse Papai Noel tenebroso aí.
Cara, tem uma festividade que é muito bizarra, eu não me lembro qual que é, só que é tipo assim, é um dia específico do ano, eu acho, alguma coisinha, em algum país. É, tu pode literalmente pegar um balde d'água e tacar água numa mulher aleatória. Tem isso,
nossa,
tipo.
Cara.
É, tipo, a mulher tá lá conversando com a amiga, tu pega um balde d'água e taca nela.
E taca.
Tipo, não faz sentido. Eu não sei onde que é, talvez seja a Holanda, por esses lugares aí. É bizarro.
É muito legal. É muito legal fazer esse exercício aí de estranhamento, né? De pegar uma coisa bem diferente de outro lugar e você falar, nossa, que estranho. Mas também lembrar que uma coisa que a gente acha normal, outros podem achar estranho também, né? Isso que é muito louco isso aí. Muito louco.
Mano, isso é incrível. Ah, e não tem história de origem pro Krauser, tipo, ele só existe mesmo.
Ele só existe.
Ele é um ser mitológico, é que a pessoa foi lá, criou um desenho dele. E falou, ó, tá vendo aqui, ó, essa criatura aqui, ela pode te sequestrar e te matar, alguma coisa do tipo, ou em casos piores, ela pode até te engolir. É, daí a criança não gosta de ser engolida viva, né? É, a criança não gosta. Então ela vai lá, ela fala, ai, meu Deus, tô com medo.
Não,
então,
precisa daí... me comportar, tá?
É, essas crianças é foda, né, mano? Não gosta de ser engolida viva. Ai, ai. E, mano, a gente vai encerrar por aqui, tudo bem, professor? Já estamos com 1h10. Mano, foi muito boa a conversa. Você é um
Opa,
cara
muito legal.
Sensacional.
Você também,
Lorenzo. E, cara, pode falar.
Não, eu ia falar que foi um grande prazer, cara. Sempre legal conversar com você, participar do seu espaço. Você, cara, eu admiro muito o seu trabalho, esse podcast que você faz. Você não para um minuto, você está sempre fazendo novos podcasts. Tá sempre se doando para você, como se fosse o ideal, né? Essa troca de conversas que você... Eu acho isso muito bonito em você, esse ideal, esse... É um ideal, cara, mais do que qualquer coisa, parece que é um ideal que você tem e você quer difundir informações, conhecimento, trocar ideias com as pessoas, isso é muito legal. Eu respeito muito isso em você.
Eu quero
você tá
saber.
Sempre fazendo algum podcast, você não para quieto um minuto.
Exatamente, é por isso que quarta-feira eu vou me ferrar muito, mano. Eu vou ter que gravar 4 na quarta-feira.
Tá vendo? É muito legal. E você faz isso por causa de um ideal, não é?
Que... Eu faço isso por conta que eu gosto de fazer isso. Eu gosto, né? Tipo assim, minha vida inteira eu conversei com a galera, entende? E eu quero saber mais das pessoas, então eu acredito que conversando com as pessoas eu consigo saber muito mais sobre elas. E eu sempre tive a coisa de, beleza, a partir do momento que você conversa com uma pessoa, por alguma razão isso vai ficar na sua cabeça, entende? Então, você conversando com ela, essa única conversa pode ajudar outras. Por exemplo, eu sempre conversei com muita gente que tinha muito pensamento suicida e etc. E daí eu ficava, mano, beleza. E daí, depois, quando eu ajudava as outras... Essa galera que eu já tinha ajudado antes me ajudava demais, por conta que eu já sabia exatamente por que elas tinham aquele pensamento e tudo mais. tipo, problemas familiares. Como é que eu sei lidar com problemas familiares? Eu nunca tive. Não, claro que eu já tive um problema familiar e tudo mais. Mas como é que eu sei? Por conta que eu conversei com muita gente que tem. Entende? Então, eu sei muito bem como lidar. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, ah, um dia eu não consegui ajudar tal pessoa com tal problema, sabe? E daí, quando eu não consigo ajudar, eu fico pensando, mano, como que eu poderia ter ajudado? Como que eu poderia ter ajudado? E daí, na próxima pessoa que tem esse problema, eu já sei como ajudar. Então, é isso que eu falo, mano. É, cada detalhe, cada coisa que tu aprende, isso vai te ajudar de alguma forma. Cada detalhezinho, teve uma coisa que, por exemplo, cada sentimento que a pessoa coloca naquilo que ela tá falando. O sentimento é importante, pois daí tu sabe. Mano, como é que tu sabe quando uma pessoa tá ruim só de olhar pra ela? Por conta que eu já sei como é que é, por conta que uma pessoa falou exatamente pra mim como que era, como eu me sentia mal. Por isso que eu sei que essa pessoa aqui tá mal, mesmo sem nunca ter falado com ela. Entende? Por isso que eu sei, cada detalhe importa. E pra mim, que quero trabalhar com pessoas, é uma coisa muito importante. E eu acho que falta muito dessa coisa das pessoas quererem conversar com as outras sem ter nada do que falar, sabe? Sem, tipo assim, sair da bolha. Entende? Por exemplo, um engenheiro conversar com, sei lá, um monge, por exemplo. Mano, daí tu fica pensando, o que que um engenheiro vai falar com um monge? Mano, o que que ele não vai ter pra falar com o monge, entende? Porque ele não teria coisa pra falar com o monge, entende? Você vai conversando, você vai tendo coisa, todo mundo pode falar com quem quiser. É que um dia eu também vi um comentário, tinha um cara falando, pô, eu acho que ninguém, por exemplo, assim, você deve falar com pessoas da sua bolha, etc, sabe? Tipo, ah, tal pessoa não consegue falar com tal pessoa, eu não consigo. Daí eu falei, mano, beleza, vou criar um podcast mostrar para todo mundo nessa merda aqui, que todo mundo pode falar com quem quiser. Qualquer um pode falar quem quiser, não é verdade, pô.
É
Pô,
verdade.
se eu ouço alguém falando, pô, eu não consigo falar com tal pessoa, por conta que ela é tal coisa. Daí eu penso, mano, como que tu não consegue, mano? Como que tu não consegue? Mano, é só fazer pergunta, a pessoa vai explicando, daí você vai tendo dúvidas. E com o tempo vai criando um diálogo. Entende? É
É,
muito
claro,
simples.
claro.
É isso, não é
Então,
verdade?
é muito legal, muito legal. É como eu suspeitei, suspeitei desde o princípio, que é um ideal, você tem um ideal. O ideal de comunicar as pessoas, de ligar as pessoas, e aprender com elas, e delas também aprenderem com você. É uma troca, isso é muito bonito. Então, eu respeito muito esse trabalho seu, é muito bacana, cara, de verdade.
Ah, obrigado, mano. E eu sempre gostei também de ver aquelas conversas aleatórias, tá ligado? Por exemplo, ah, o que que eu faço se eu juntar um cara que trabalha no zoológico com um empresário milionário? O que que
É igual
acontece?
o Sputnik que faz isso, né? Não tem aquele Sputnik que eles juntam os caras para conversar, que são opostos?
Exatamente, eu amo conversar, eu amo fazer isso. Por exemplo, eu fiz batalha, lembra, com o monge? Então, teve um cara que falou, mano, por que tu juntou uma tatuadora com o monge? Eu falei, por que não? Por que não? Por que não? Por quê? Não, não tem motivo pra não fazer isso.
Verdade.
E a Thalia deve ter adorado a conversa. A Thalia deve
Ela
ter
adorou.
adorado.
Ela gostou. Gostou.
E o monge adorou ela também. Os caras são muito gente boa. E é isso que é bom, entendeu? É isso que é bom, a interação humana. Por conta que interação humana padrão sempre tem, né, mano? Uma interação humana bem aleatória, bem difícil. E eu gosto disso, de me surpreender com as coisas. E, mano,
Sair da conversa do elevador, né? Aquela conversa do elevador
exatamente.
assim, nossa, esquentou, né? Você viu? Será que vai chover? Acho que sim. E fica nisso, essa conversa assim, bom dia, boa tarde, né? Não tem uma coisa assim, você quer já o caos, né? O caos positivo de um encontro que pode gerar coisas que a gente não previa. Por exemplo, eu não previ que a gente ia falar sobre discos voadores.
Exatamente.
Numa conversa sobre o Natal.
Exatamente. E por que não falar, tá ligado?
É, exato, é. Exato. É muito legal. É o caos positivo. É o caos bonito. Caos que faz nascer estrela. É de uma conversa aleatória, assim. Eu acho isso muito legal.
Sim, sim.
Bacana.
Cara, uma pergunta. O que significa esse sol na sua mão? O sol na sua
esse
mão?
Sol? Ah, cara, ele tem uma história. ele tem uma história muito louca. É que assim, ó, um dia eu sempre achei muito bonito o tarô. Acho o tarô muito bonito, muito misterioso. E um dia eu tava aqui em casa de boa, e aí eu falei assim, pô, meu, eu quis fazer igual... Sabe os evangélicos que tiram uma mensagem bíblica de umas caixinhas? Só que eu falei, não, eu vou tirar uma carta de tarô. Eu falei, o universo que quiser falar comigo, eu vou tirar essa carta aqui. Vou tirar, tirei. É uma mensagem que eu precisava receber, sabe? Olhei, saiu a carta do Sol. A carta do Sol, que é uma carta muito importante para mim, ela vai se tornar depois uma carta muito importante para mim, é uma criança montada num cavalo branco, uma bandeira e um sol atrás. É a carta ao Sol, do tarô. Beleza, tirei a carta do Sol, para mim naquele momento não significava nada. Saí de casa, abri o portão e o que, que eu vi no meio da rua?
Uma criança.
A porra de um pavão. Um pavão. Pavão.
É bem raro de ver um pavão.
Pavão andando na frente da minha casa, assim, ó. Eu lembro que eu olhei pro meu vizinho, ele olhou pra mim, e o pavão foi andando, cara. Um pavão.
Sim.
E aquilo pra mim foi um sinal. O pavão é um símbolo solar, muito ligado ao sol. E eu achei muito estranho eu ter tirado a carta, falado assim, mano, se eu preciso receber alguma mensagem, alguma coisa, tirei a carta, saiu o sol. E eu saí, portando a minha casa, tinha um pavão andando na frente da minha casa. Eu fiquei bem impactado com isso. Aí eu fui pesquisar sobre essa carta do sol, por causa do pavão. E aí eu descobri um monte de coisa bacana, eu me identifiquei com essa carta. Porque é isso que eu quero ser na vida, ser na minha profissão. Eu quero ser aquela criança em cima do cavalo branco. É um símbolo, assim, de energia, de inocência, de alegria, de você ser uma criança e o poder de você ser uma criança. E tudo que você for fazer, você manter a sua criança interior viva. Que é essa força do sol que está nascendo, do Natal, né? É a esperança de que, não importa o inverno que a gente enfrente, vai ter um renascimento, o sol vai nascer amanhã. Então, tem tudo isso. Então, foi um momento assim, de muito impacto na minha vida, um simbolismo forte para mim, para minha profissão. E esse lance do pavão também foi bem estranho. E aí eu decidi tatuar o sol. É um sol bem parecido, foi a Thalia que tatuou. É um sol bem parecido com o sol da carta 19 do tarô.
Uhum.
Se chama O Sol. Basicamente é essa a história.
Pô, que história da hora, mano. E tatuagem da hora, mano. A Thalia é muito boa, mano. É Thalia, né, mano?
É Thalia. Thalia. Não tem problema. Nessa época ela ainda fazia black work, que é um estilo mais... com traços mais finos. Agora ela tá mais no... old school, né? Que é um traço mais pesadão. Mas é no comecinho que ela fazia black work. Mas é essa a história do sol.
Ah, que bonito, mano. Mano, cara, a gente já venceu por aqui. Ah, e aliás, como é que tá aí o estúdio? Como é que tá indo? Tá indo bem?
Pô, tá legal, cara. Tá bacana. O estúdio, ela recebe aqui gente, tudo. Eu sou o cara que sirva o chá. A pessoa vem tatuar aqui. Aí eu venho, falo, olá, tudo bem? Gostaria de uma xícara de chá? E aí eu sirvo chá e tal. Tem gente que... gostaria do seu chá quente ou gelado? Ah, eu quero gelado. Eu trago o chazinho pra pessoa e tal. Essa é a minha função aqui no estúdio, é servir chá.
Pô, da hora, mano. É uma função muito boa, mano. Pelo menos tá ajudando.
Pô, claro. Eu sirvo chá aqui, porque o cara... E camomila ainda pra deixar a pele bem, sabe? Pra dar uma relaxada.
Isso, por conta que a galera vai nervosa, né, mano? A galera deve ir nervosa.
Tá indo bem, sim.
Fico feliz, pô. Fico feliz. Eu sei que vocês investiram muito tempo nisso, então, maravilhoso. Parabéns mesmo. E, cara, e é isso, mano. A gente vai encerrar por aqui, se quiser divulgar alguma coisa, e 2022 tá aí, mano. Qualquer coisa, a gente se encontra aí, por aí, tudo mais.
Demorou, meu querido, demorou. 2022, estamos aí. Eu foi muito um prazer conversar com você.
Divulga pra galera aí, mano. O estúdio, divulga suas redes sociais. Suas não, né? Tu não tem nenhuma.
Eu tenho crise com rede social, igual eu tenho com o Natal. E no momento eu tô numa fase de crise com rede social. Então eu desativei minhas redes. Não sei se eu vou abrir de novo, né? Mas essa é a minha situação atual.
Ai, de boa. Então é isso, mano.
Eu não sei o que eu divulgo. Não sei o que eu poderia divulgar. Acho que...
O estúdio, pô. Divulga
aí. Claro. O estúdio da minha esposa tá aberto aí. E tem o Instagram dela, né? Aí se você quiser mostrar depois...
Põe na descrição. Então é isso. Muito obrigado por ter participado. Cara, um feliz ano novo pra você.
Pra você também, Lorenzão. Muito obrigado.
Então é isso, mano. Então é isso e até 2022. Né?
Até 2022. Tudo de bom pra você, meu querido. Foi um prazer, viu?
Pra mim também.
Até a próxima. Valeu, velho. Tchau, tchau.